Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Segunda-feira após eleições e os resultados pelo Brasil. Lula e Bolsonaro miram no Sudeste em busca por apoio no segundo turno, a região que concentra 4 de cada 10 votos em todo o país. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula tem 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro 43,20% dos votos válidos. Entre os estados que o presidente Jair Bolsonaro venceu estão Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Foram 13 estados. Lula venceu em 14 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Simone Tebet ficou em terceiro, com 4,16% dos votos válidos, mais de 4 milhões e 900 mil votos. Ciro Gomes terminou na quarta posição, com 3% dos votos, 3 milhões e 600 mil votos. Soraya Tronic teve pouco mais de 600 mil votos e Felipe Dávila, 559 mil votos, menos de 0,5% dos votos válidos. Padre Kelman, que foi destaque nos debates, teve 0,07% dos votos válidos, 81.127 votos. Josias de Souza comenta o resultado deste primeiro turno das eleições de 2022.
No panorama presidencial, o que houve foi que as urnas reabriram uma disputa presidencial que as pesquisas indicavam estar liquidada. Embora o Lula tenha chegado ao segundo turno com uma vantagem próxima de 6 milhões de votos, o eleitor brasileiro recolocou no baralho a carta da reeleição do Bolsonaro. Nos próximos dias, vão ser desenvolvidas aí muitas teorias sobre a incapacidade dos institutos de pesquisa de medir o bolsonarismo enrustido, mas nenhuma explicação vai ser capaz de superar a mais singela. O povo foi chamado a votar, cada eleitor teve direito a um voto, as urnas foram contadas e a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, que as pesquisas estimavam em até 14 pontos, foi reduzida a 5 pontos percentuais. 48% dos votos válidos foram para Lula, 43% para o Bolsonaro. Os dois comitês vão ter que reprogramar a campanha do segundo turno e as campanhas vão ao segundo turno com ânimos distintos.
Ao falar sobre o resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas às pesquisas de intenção de voto. Após ter questionado por diversas vezes sobre a segurança do sistema eleitoral, Bolsonaro preferiu responder que irá aguardar o parecer das Forças Armadas sobre os testes feitos nas urnas. O diretor da Quest, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e cientista político, Felipe Nunes, fala sobre a discrepância dos resultados das urnas e as pesquisas de intenção de voto.
No dia 28, quarta-feira, a gente mostrava a diferença do Lula para o Bolsonaro, 51 a 36, com a Tebet 5 pontos, o Ciro com 7. No dia 1º de outubro, sábado à noite, a gente divulgou, portanto, uma outra pesquisa mostrando o Lula caindo de 51 para 49 e o Bolsonaro crescendo de 36 para 38. Ou seja, a tendência de última hora já era de uma aproximação. O Lula acabou ficando com 48, exatamente ali dentro da margem de erro de 49, mas o Bolsonaro apareceu com 43 em relação a esses 38. Isso quer dizer que o Bolsonaro cresceu 5 pontos. Sabe qual é o ponto relevante para mim aqui? É de onde vem esse voto. E olha só, ao contrário do que a gente imaginava, e isso para mim é relevante, o eleitor do Ciro Gomes, que saiu do Ciro, o Ciro que aparecia com 7 pontos no dia 28, aparecia depois com 6 pontos no dia 1º, terminou a eleição com 3. Quer dizer, houve aí aproximadamente 3 pontos de eleitor do Ciro Gomes que voltou, que foi embora, não para o Lula, mas para o Bolsonaro. Ou seja, o voto útil que a gente observou na reta final do Ciro foi todo na direção de Bolsonaro. Por que isso é relevante? Porque a postura que o Ciro adotou na reta final da campanha, Fabiola, para mim foi determinante no tipo de apontamento que ele fez aí, na direção que ele apontou para o caminho desse eleitor.
Pela primeira vez na história, a Câmara terá duas deputadas trans. Érica Hilton foi eleita pelo PSOL em São Paulo e Duda Salabert pelo PDT em Minas Gerais. Guilherme Boulos, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles foram os deputados mais votados em São Paulo. Tiririca foi eleito pela quarta vez consecutiva à Câmara Federal. Josias de Souza fala sobre a composição da Câmara Federal. O partido do presidente Jair Bolsonaro terá maioria no Congresso Nacional. O PL elegeu 8 senadores e terá a maior bancada em 2023. Com 99 deputados eleitos, o partido de Bolsonaro também vai inflar o Centrão no Congresso Nacional. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse, ao final da apuração, que a Justiça Eleitoral cumpriu seu papel e garantiu segurança e transparência na votação. O ministro reforçou que o sistema é seguro e sempre foi seguro e que as urnas eletrônicas representam exatamente, no boletim da urna, a vontade popular que foi digitada em cada uma das sessões eleitorais. Mais cedo, o presidente do TSE já havia dito que as eleições estavam transcorrendo em um clima absolutamente tranquilo. Moraes destacou que as filas são normais, especialmente no horário após o almoço, e não é possível afirmar que elas se devem à biometria. Este ano, a Justiça Eleitoral ampliou o teste de integridade das urnas, feito há 20 anos, e passou a incluir a biometria em um projeto piloto em atendimento a uma sugestão das Forças Armadas. O frio e a chuva devem dar trégua em grande parte do sul e sudeste ao longo da semana, com pouca variação de temperatura nas capitais das duas regiões do Brasil. Na cidade de São Paulo, o tempo deve ficar firme a partir de quinta-feira, sem nenhuma previsão de chuva até o próximo domingo, dia 9. O Rio de Janeiro segue uma previsão parecida com a capital paulista, mas sem previsão de chuva já a partir da quarta-feira. Em Vitória, as pancadas de chuva devem continuar durante toda a semana, sem intervalo. A quinta-feira será o dia mais quente, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Belo Horizonte é a capital com previsão de maior calor entre as capitais do Sudeste, com a temperatura chegando a 28 graus. Em Porto Alegre, a semana começa com uma mínima de 13 e máxima de 21 e tempo seco. A temperatura aumenta até a próxima quarta-feira. Curitiba e Florianópolis têm tempo seco durante toda a semana, mas o calor será menos intenso. E saiu o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 2022. E foi para o sueco Svante Paabo, sobre pesquisas de genomas de homídeos extintos. O trabalho do biólogo explicou diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos desses ancestrais já extintos. O cientista, que integra o Instituto Max Planck da Alemanha e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, vai receber sozinho o prêmio de 10 milhões de coroas, o que equivale mais ou menos a $900 mil. O Prêmio Nobel de Medicina é sempre o primeiro a ser anunciado. Os prêmios em Física, Química, Literatura e Paz serão divulgados ao longo da semana. Já o de Economia será revelado na próxima segunda-feira. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.